Começando, pode anotar, seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal, que a gente adora. E olha só, quem tá aqui com a gente hoje, Pastora Kelly. Olha o Meia aí, galera do Meia.
Bora lá,
Mônica
galera.
Mônica Santana, oi, oi. Mais uma vez. E que dupla, né? Fala a verdade, pode escrever nos comentários o quanto vocês amam essa dupla, porque
eu amo
também. O quanto
a gente já aprontou junto, né, Pastora?
A gente podia fazer
caminhada
um pod
longa,
só de histórias de vocês duas juntas, né?
Aí ia ser muito bom, ia dar muita
risada. A gente já morou juntas, né, Mônica?
Já moramos juntas.
Muitas histórias.
Não. Gente, tem coisas que a gente não faz a menor ideia. Mas não vai ser hoje, tá? A gente pode marcar esse encontro. Mas hoje a gente vai falar sobre o poder da intercessão. De fato, intercessão tem poder. E você sabe o que é uma oração de intercessão? Sabe como fazer? Sabe de fato o fundamento dela? A profundidade dela? Vamos descobrir isso junto hoje? Vamos?
Bora.
Eu tô aqui, ó. Coração, tucu. Muito bom. Tô feliz. Vamos começar, então, descobrindo o que é isso de oração de intercessão?
Uhum. A gente conversando, né, sobre esse tema, eu comecei a pensar, até que a gente aprende, né, dentro do curso de maturidade, na IBM, provavelmente alguns já devem ter escutado sobre isso. Mas é simples a gente pensar que existem níveis de oração. O primeiro nível que a gente pode falar é o nível onde Deus é o centro da nossa oração, né? Falar de intercessão é falar de oração também. Então, o primeiro nível é quando Deus está no centro da minha oração. O segundo nível é quando eu estou no centro da minha oração para Deus. Então, eu coloco as minhas petições, as minhas necessidades. O terceiro nível seria o nível de intercessão, que é quando eu coloco o outro como mais importante dentro da minha oração. Então, eu incluo o outro para que a minha oração, a minha intercessão, seja de me colocar no lugar daquela pessoa, para que as necessidades dela sejam supridas através das minhas orações.
Sim. Né? Uau, que legal.
Então, a intercessão, ela tem essa importância de, como nós cristãos, né, carregamos na nossa vida um estilo de vida de orar, sim, de termos o nosso tempo com o Senhor, a intercessão, ela faz isso. A intercessão, ela torna realmente a necessidade do outro. Eu passo agora a olhar o que o outro está experimentando como algo tão importante, tão relevante, e a minha oração se torna agora alvo dessa pessoa.
Muito bom.
Isso é a intercessão, né?
Maravilha.
E assim, no curso de maturidade, na EBM, a gente, a própria TE, né? Também o pessoal lá da TE.
Na prática, né?
Exatamente, que é a forma que aprende de fato, né? Colocando em prática. Mas na Bíblia, vocês podem falar, assim, alguns exemplos bíblicos, algumas passagens bíblicas para a gente poder...
A Bíblia é muito linda, né? Porque a Bíblia ensina a gente a orar e aí ela também dá o estímulo à oração, que são os testemunhos dos homens, das mulheres que oraram e o que aconteceu, né? E aí a gente tem Abraão intercedendo por Ló, a gente tem Moisés em incontáveis passagens intercedendo, verdade, pelo povo, né? A gente tem Salomão, no momento da consagração do templo, ele também intercedendo pelo povo.
Daniel,
imagina, ele orando, né, de joelhos. E aí a gente chega no Novo Testamento, e tem mais homens, né, que a gente está passando rápido aqui. Mas aí chega no Novo Testamento, a figura maior de toda a Escritura, de toda a história, de toda a eternidade, nosso Senhor Jesus, né, com tantos momentos em que ele se retirava para orar, né? E até a pastora estava falando de algo que ela estava vendo essa noite, né, estudando essa noite, do Getsêmani. Antes do Getsêmani, ele tem uma oração linda, está em João capítulo 17, né, pastora? Pastora,
a oração sacerdotal,
aqui, oração,
né,
sacerdotal,
Jesus,
que tem intercessões poderosas ali dentro. E o apóstolo Paulo, que quantas vezes escreveu, por vocês me coloco de joelhos.
De joelhos,
é na
verdade,
presença de Deus. Então, não faltam histórias na Bíblia para nos estimularem,
sim,
nos empolgarem, nos
encontrar
entusiasmarem.
Esse lugar, né, da intercessão.
Para intercessão,
né?
Exatamente.
É muito bom. Então, assim, vendo tantos perfis, tantos personagens ali dentro, fluindo nesse lugar de intercessão, parece que realmente é algo da identidade de um filho de Deus.
Sim.
A gente precisa estar com essa prática de intercessão.
Sim.
E como é que a gente pode aprender isso? A gente citou aqui, né, os cursos e tal. Mas existe, como faz parte da gente, existe algo lá dentro que precisa ser ensinado, destravado, algo assim?
Eu fiquei pensando muito nessa questão da nossa posição como intercessores, né? E a gente sempre olha para as nossas referências, né? E na Bíblia, a nossa referência como Jesus, o Espírito Santo, ele é a figura que apresenta o grande intercessor,
sim,
né?
Sim.
Ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Ele está o tempo todo intercedendo. A nossa posição de intercessores é de realmente de enxergarmos a posição do Espírito Santo e realmente colocarmos esse modelo de tanta entrega e de tanto compromisso com a nossa vida, nós colocarmos isso, aplicarmos isso no nosso dia a dia, né? E de termos esse compromisso, essa responsabilidade, esse ciúme santo, né? De se comprometer e não permitir que os inimigos venham e roubem a vida que o Senhor tem, os planos que o Senhor tem para o outro.
Sim,
né?
Sim.
Então eu sempre penso nisso, assim, que para falar de intercessão eu preciso realmente olhar a minha referência, que é o próprio Espírito Santo, que está o tempo todo intercedendo. Né? E isso fala de uma permanência,
sim,
né, Mônica?
Sim. Joia isso, né, que a pastora está falando para gente, que é uma vida com Deus, né? Que é pelo Espírito Santo, pelos encargos que ele coloca no nosso coração, e essa permanência, né? Porque para aprender a interceder, eu preciso estar na presença de Deus, mas algo que eu vou precisar aprender também é a perseverar na presença de Deus. Porque a gente vive uma cultura muito do instantâneo, né? Do já. Tudo é muito instantâneo.
Sim.
As coisas têm que ser para agora.
Sim.
Você vê que tudo a gente clica e acontece, né?
Uhum.
A intercessão é outro processo. A intercessão é um processo de cultivo. Quando você lança a semente na terra, alguma hora ela vai brotar, mas você não sabe que horas ela brota, para que lado ela vai brotar. Aí brotou, quanto tempo vai demorar para crescer. Na casa a gente está com um pé de abacate. Agora você vê, eu moro num apartamento, comprei um abacate, tinha uma semente brotando, um negócio, botei na água, ficou bonito, botei na terra, um abacate desse tamanho. Eu falei, gente, como é que eu vou ter um abacateiro no apartamento? Mas assim, quando eu comprei o abacate, plantei aquela semente, eu não tinha ideia que ia virar aquilo ali. Por quê? Porque a intercessão, ela supera as nossas expectativas, mas para você chegar a este ponto, você vai ter que perseverar. Você vai ter que permanecer. Sendo conduzido por Deus e perseverando em oração.
Então não tem a ver com aquela coisa de fazer uma oração repetidamente, né? Ficar repetindo como se fosse um mantra, alguma passagem, alguma coisa assim. Como é que é
isso? A intercessão,
isso?
Ela fala de você reivindicar algo que você crê. Eu não posso jamais, né, como a Mônica falou, assim, eu estou regando uma semente sem carregar a própria palavra do Senhor.
Isso.
Porque a minha intercessão, ela é respaldada na palavra de Deus. Então, quando eu estou intercedendo, quando eu estou declarando, quando eu estou permanecendo, eu estou permanecendo porque existe uma palavra que já me afirma, que já me garante, que já me permite confiar. Né? A gente está ali mantendo a intercessão, eu estou declarando, eu quero a salvação de alguém, eu quero a cura de alguém, eu quero que aquela pessoa seja completamente liberta dos seus vícios, mas existe a permanência disso, mas existe a garantia da própria palavra de Deus. Né? E é aquilo que eu declaro, eu creio e eu sei que vai ser salvo eu e a minha casa. Eu creio e por isso eu falo. Eu sei que eu vou ter.
Sim.
Então, mediante até o que a Mônica falou, a gente vive uma vida de intercessão, né? E eu até estava pensando nisso, né? Como que a gente, na própria religião mesmo, né? Que a gente acaba, às vezes, vivendo. E eu vi muito isso, assim, existe um ministério de intercessão, existe um setor da intercessão, existe o momento da intercessão, né? Até na sala de oração a gente vivencia o momento da intercessão, mas na verdade isso faz parte de um estilo de vida de todo cristão. A minha vida deve ser uma vida de intercessão, aonde eu me retiro, aonde eu paro para orar e realmente buscar aquilo que o Senhor já declarou a respeito, e é nisso que eu descanso, né? Você poder olhar e falar, não, eu tô regando essa fruta aqui, essa semente, mas eu sei que a seu tempo ela vai. Porque existe uma garantia aqui, porque existe um cuidado, existe um regar, né? A minha intercessão sobe aos céus com a convicção de que o Senhor está me ouvindo, ainda que eu ainda não veja, né? Ainda que perdure um tempo sobre isso.
Então, por mais que você ore a palavra, então não é uma oração repetida daquilo ali,
não
realmente é carregada de fé, né?
É isso aí.
Eu lembrei lembrei da passagem que fala que a palavra que é lançada, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi liberada. Ela não volta vazia, né?
Não volta.
Qual é o texto?
Isaías 55.
Ela é outra coisa.
Ela é outra coisa.
Acho que é você que eu vou fazer, porque esse versículo assim, foi um versículo que eu muitas vezes tive que entrar na presença de Deus com esse versículo para interceder por pessoas que eu queria que fossem salvas. E às vezes, algumas pessoas pelas quais eu orei, eu tive que orar décadas, não apenas dias ou meses ou anos. Décadas são muitos anos.
A gente tem até pessoas assim aqui também, né? Você está dando seu testemunho, mas tem uma irmã que a gente sempre ouve falar, a gente já citou aqui no Pode Notar, que ela ficou orando 7 anos pelo marido dela.
Olha.
E ela ia para a igreja e ela separava o assentinho dela e ela estava sempre orando, intercedendo por ele, declarando a salvação dele, e eles são uma bênção hoje na igreja. Sim. Esse testemunho é muito forte e poderoso.
Sim, sim. E assim, a gente passa muito tempo intercedendo às vezes por uma pessoa, muitos anos de verdade, você precisa ter uns textos assim, de estimação. Que eles são o seu biotônico, Fontoura. Eles são o seu fortalecedor. Assim. É verdade. Então você fala, Senhor, eu creio que a tua palavra não volta vazia, mas ela prospera para todo o intento que foi designado. Então, por isso que eu guardei, porque ele era o meu escudo bem presente na hora que a minha fé estava querendo ficar arranhada. Eu olhava a circunstância e falei, gente, acho que essa pessoa nunca vai se converter. Não é isso que diz a palavra. A palavra tem uma promessa a respeito dessa conversão. Isso. Então, eu vou orar o que diz o Senhor, do jeito que a pastora falou. Então, não vira repetição, né? Não, não vira. Dá tempo de repetir. Porque você está com uma fé ativada em cima do que diz o Senhor, não do que diz as circunstâncias. Né?
Muito bom. E qual é o efeito que essa oração de intercessão ela pode ter? A gente até citou, né, um pouquinho.
É, a gente pode contemplar os céus abertos, né? Porque, na verdade, você se posiciona num lugar de intercessão para trazer à realidade aquilo que ainda não foi visto, né? Então você, a gente estava até conversando minutos antes aqui, né? A gente está passando por alguma situação e eu estou lá com o Timóteo na madrugada, a gente está cansada, a gente já, né, pensa assim, caramba, vai ser mais um dia difícil, vai ser mais um momento difícil. Sim. Em que você para um lugar de intercessão e falar assim, o que Deus tem para essa situação, né? Como Deus quer se revelar? E aí eu pego ele no colo e falo, eu tô carregando um grande homem de Deus, né? Eu não tô aqui enfrentando um desafio, eu tô aqui carregando um grande homem de Deus. É, essa perspectiva da intercessão faz você enxergar as situações, né, exteriores de uma forma mais branda, né?
Fica mais leve, né? Pra quem não sabe, gente, Timóteo é o filhinho, né? Que tá com 6 meses, né?
6 meses.
Hoje tá com 6 meses. Eu não sei quando passar o programa, quantos meses ele vai estar. Tá, mas hoje ele tem 6 meses. E ele tá ali nas madrugadas, levantando pra fazer vigília.
Pois é. Aí a gente tá no espiritual, né? O que é natural, a gente tá no espiritual.
Você vê que coisa joia esse testemunho da pastora Kelly? Porque a pastora Kelly tá dizendo pra gente assim, eu tô intercedendo pelo Timóteo, mas não é aquela intercessão, assim... estándar, aquele padrão.
Sim,
né?
Sim.
Não, eu, ó, Timóteo, Senhor, eis aqui, consagro meu filho. Sim, eu não quero fazer nenhum tipo de ironia nem deboche em relação a isso, mas eu tô só tentando fazer uma caricatura do que nós muitas vezes acreditamos que a intercessão é.
Isso aí, sim.
Porque nós temos um padrão desenhado na nossa cabeça, que eu não sei de onde veio esse rascunho, mas a gente faz esse olha a intercessão dela. Senhor, ela olha e fala, eu tô aqui segurando um grande homem de Deus. Ela já está intercedendo. Sim. Ela está fazendo uma declaração profética. Ela está chamando as coisas que hão de ser como sendo já. Então, isso é intercessório. Talvez esse testemunho da pastora Kelly nos ajude a perceber que a intercessão ela é mais fluida, mais leve e mais dinâmica do que nós realmente consideramos na nossa vã religiosidade. Entendeu?
Sim. E a gente acha que a intercessão é também aquele lugar tão sofrido, né? Eu vou parar agora para interceder porque existe um peso, né? De fato, quando nós intercedemos, muitas vezes a gente pode ter algumas identificações, porque você está intercedendo por alguém, você está se colocando na brecha, né? Sim. Como Ezequiel, mas você consegue entender que aquelas pressões que sobrevêm, né, nas suas intercessões, elas não definem o que você é. Na verdade, são situações para que você perceba e consiga orar da forma certa.
Sim, sim.
Mas é interessante isso, porque a gente realmente acaba padronizando o formato de intercessão. Né?
Sim.
E, na verdade, é exatamente isso. Existe uma leveza, existe também uma recompensa na intercessão. Né? Eu não estou intercedendo o tempo todo, né? Eu estou o tempo todo querendo interceder.
Eu estou na guerra.
Né? E não é a questão, a guerra já foi vencida.
É verdade.
O general é Cristo. Entendeu? Então ele já venceu nossas
Acontece
batalhas.
Acontece uma coisa muito comum que a pastora estava falando, eu me lembrei aqui, assim. Já aconteceu muito comigo, já deve ter acontecido com vocês e com os irmãos que estão assistindo o nosso programa agora. Às vezes você está intercedendo muito tempo por uma causa ou por uma pessoa, e aí a coisa parece que fica cansativa, entendeu?
Sim,
fica cansativa.
Sim, sim.
Muito tempo, pode ser anos, ou muito tempo, pode ser, já estou alguns dias orando por isso, eu estou com uma certa urgência, e isso não pode esperar anos, eu tenho uma urgência de resposta. E você está intercedendo por uma pessoa, pode ser uma questão de saúde, ou uma questão financeira que tem prazo para ser resolvida, e você está intercedendo e você está cansado. Então, assim, algo que a gente acaba aprendendo com a escritura, na convivência, com a igreja, é, antes de interceder, se for necessário, descansa na presença de Deus, orando por você, entregando os seus
É
fardos.
verdade.
Porque se você tá, se você entra na intercessão meio, sabe quando a gente está chutando lata, que já não está
Exatamente.
acreditando? É, né, Senhor? Vamos lá, né? Olha aqui, se a gente já entra com esse ânimo abatido, é porque algo de incredulidade já está, interferindo
Sim.
na minha posição intercessória. Então, é necessário, antes, um passo. Senhor, tá difícil para mim. Eu tô vindo aqui de novo. Eu tô igual aquela viúva batendo, batendo, batendo na porta. Senhor, a minha
Lance
fé.
sobre mim, né?
Isso. A gente
As
precisa
vossas
fazer isso antes, né,
ansiedades.
pastora? A
Tem que fazer.
gente precisa fazer. Para que ela seja efetiva. Para que essa intercessão seja efetiva. Efetiva o quê?
Verdade.
Para acontecer. Já levantei do joelho, aconteceu. Efetiva significa que quando eu saí daquela posição de intercessão, eu tive paz. Se vai acontecer daqui a 30 segundos ou daqui a 30 anos, né? O Senhor sabe, mas eu tenho paz porque Ele está fazendo.
Sim, isso aí.
A Bíblia fala que Ele é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam.
É.
Isso é
É
majestoso.
verdade.
Então, eu preciso não só entrar na intercessão de um modo confiante, mas sair de um modo, assim, descansado, no sentido de que Ele está trabalhando porque eu estou aguardando nele. Agora, se eu não estou conseguindo girar nesse ritmo, então. A sugestão seria, o conselho, na verdade, irmão, ora por você antes.
Isso.
Confessa, lança o seu fardo. Coloca o seu coração. Se põe ali na presença de Deus e fala, Senhor, eu, ó. E aí, depois que você ali mesmo receber esse alívio, você lavar o seu coração, aí você começa a clamar pelo seu alvo. Acho que isso pode ajudar, entendeu? Porque tem um lugar na intercessão que às vezes. Dependendo do quê, dependendo do tempo, a pessoa fica meio moída,
Sim,
sabe?
bem. Vai parecendo que não vai acontecer, né? Eu acho que tem muita gente que não persevera até por isso, né? Vai vendo que não vai acontecendo. Eu lembrei de Daniel, né?
Sim,
Que é o exemplo que você deu
isso aí.
lá em cima,
Sim.
que já tinha sido liberado ali a resposta da oração dele, mas estava rolando uma guerra aqui no mundo espiritual e que ele
Exatamente.
deveria
Uma
permanecer
resistência.
orando. Tinha uma resistência, mas Deus já tinha liberado. Então é esse lugar de você continuar nas suas orações. Não perca o seu fôlego. Receba o fôlego agora, irmão.
Amém,
Amém.
amém.
Pastora, a senhora falou um pouquinho que isso é para todo mundo, né? Porque eu acho que muitas pessoas devem pensar que a oração é para líder da intercessão na igreja. A oração de intercessão ela é para o pastor ali da igreja. Ou é para a pastora que faz o press power.
Sim.
Né? Fala um pouquinho mais sobre isso para a gente, nesse lugar de liberar mesmo o encargo para as pessoas. Fala, irmão, você precisa interceder.
A gente olhar para Jesus, a gente já tem o modelo a seguir,
Sim,
né? Você vê
sim.
Jesus indo, se separando ali no Getsêmani, ele já sabia que a hora já estava chegando, né? De ser crucificado, de passar por esse momento tão difícil. E pouco antes disso, Jesus já estava se colocando numa posição de intercessor pelo seu povo. E ele fala, né? Ele ora. Ele declara: eu faço o que o meu pai manda eu fazer, mas eu oro por vocês para que o meu amor, para que a minha vida seja revelada em vocês, né? Estou aqui parafraseando toda a oração sacerdotal, mas se você orar e meditar, né, no que a palavra diz a respeito disso, você vai ver que a figura de Jesus, ela é o grande exemplo para que a minha intercessão permaneça, né? E eu realmente me torne como Jesus. Então, não é um ministério, não é um setor. A minha vida como cristã deve ser uma vida de intercessão. Eu paro, eu me retiro. E aí Jesus vai até o Getsêmani, né, que eu estava falando. A Bíblia fala que ele se retira 3 vezes, né? Ele vai 3 vezes ali. Ele até questiona com os discípulos. E ele fala, eu vou. E a Bíblia fala assim, e adiantando-se um pouco mais, né? Ou seja, ele ainda se retira um pouco mais. Acho que a intercessão fala disso. Eu
Sim.
encontrar a importância de me retirar para interceder. Porque eu enxergo a necessidade. Eu acredito que quanto mais. Íntimo, mais próximo a gente se torna do Senhor Jesus, Não tem como a gente não olhar para as pessoas. É, não tem como a gente ir a um supermercado, a encontrar o porteiro na rua e você não pensar assim, será que essa pessoa é salva? Eu costumo fazer uma coisa lá em casa, né, que eu levo a minha filha lá para varanda, né, e nós moramos no 16º andar. E aí eu falo para ela assim, Celine, olha aqui esse bairro. E aí tantas casas assim, né? E era de noite, né? Então fica aquelas luzinhas.
Sim.
Eu falei assim, o que você vê, filha? Ela, mãe, tô vendo casas, luzes. Eu falei, filha, são famílias, são pessoas que a gente precisa interceder. Quantas e quantas famílias, imagina todas essas famílias entrando na nossa igreja e vendo o Senhor Jesus sendo salvas, filha. Você consegue enxergar que essa terra, tudo isso aqui Deus nos deu. Então, o intercessor, ele sabe que o lugar que ele está é que é o lugar que Jesus estava ali no Getsêmani, sabe? Eu sei que eu preciso fazer, e independe da minha vontade, porque ele fala, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Essa posição do intercessor é quando ele entende que a vida dele já, ela pode ser colocada em segundo
Sim,
lugar,
sim.
porque esse ajuste que você falou que a gente precisa fazer com o nosso coração, é justamente assim, peraí, eu preciso me ajustar, porque eu não posso colocar, isso aqui não se torna mais importante, mais relevante do que a própria vontade de Deus, que é para que, né, venhamos dar frutos,
Sim.
para que esses frutos permaneçam. Então, é muito baseado nisso, assim, que é esse estilo de uma vida de intercessão é para quem realmente renuncia à sua própria vida, como Jesus mesmo apresentou.
Sim.
Ele abriu mão, ele tá bom, tá difícil, mas que seja feita a sua vontade, né, para que ele sabia que o plano da salvação seria
Menino,
alcançar todo perdido.
é muito bom. E entrou até no que eu estava pensando, que como assim, eu estou com tanto problema na minha vida, como eu vou parar para orar por alguém? Né?
Olha aí.
E até a gente tem vários casos de intercessão de salvação aqui, eu já até comentei aqui no Pode Notar, se você não viu, você vai ouvir agora. Porque eu estou aqui até por causa de um motivo de intercessão
Tá
mesmo de uma
vendo?
irmã. Ai, gente, é tão lindo. Ontem eu até comentei nas células de Niterói. Eu falei, gente, a gente precisa orar pelas pessoas. Eu estou aqui por causa de resultado de oração de alguém.
Olha.
E foi alguém que me viu em 2013, na televisão, e aí começou a orar por mim. Em 2015 eu converti, ela me encontrou, me deu um abraço, mas eu não sabia quem era ela. Em 2017 eu entrei no seminário aqui da igreja, e eu lembro que eu estava aqui no banheiro, aí ela. Posso falar com você? Eu falei, pode. Eu não a conhecia, né? A Brígida, lá de Campo Grande. Falei, não a conhecia. Ela, ah, então, eu queria te mostrar uma coisa. Eu falei, tudo bem. Ela me mostrou um caderninho com o meu nome
Era ela, a pessoa.
escrito. E ela
Gente.
intercedia por mim desde 2013.
Glória a
Então, em
Deus.
2013, ela começou a levar meu nome diante do Senhor. Em 2015, eu visitei a igreja e converti. Em 2017, nós estávamos fazendo o mesmo seminário juntas.
Uau.
Então, 4 anos depois, assim, quem é que
Sim.
vai imaginar? É como o pastor fala, né? Pega a calculadora, incrédulo.
Claro.
Mas é realmente, eu lembrei de Ezequiel que fala, eu tinha separado esse texto que fala: Eu busquei dentre eles um homem que levantasse um muro e que se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que não a destruísse. Porém, ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre ela minha indignação. E ouvi o quanto a intercessão ela tem esse poder de bloquear aqueles que estão destinados à ira de Deus, porque quem não está no Senhor está nesse lugar. Mas como realmente leva o nome, tira a
Sim.
ira de Deus e coloca ali a salvação, libera a graça sobre a vida das pessoas. E nós somos resultados disso, né?
Sim.
Vocês também com certeza têm histórias de pessoas que
Sim,
oraram por
poxa.
vocês.
A minha mãe, né, toda a minha família era envolvida com Umbanda, né? E a minha mãe ela era gerente de um rapaz. Ela tinha uma equipe de vendas, o rapaz da equipe de vendas. Ele intercedia por ela e levava o nome da minha mãe para a igrejinha de onde ele era. Então, isso, na época não tinha redes sociais, então eles conseguiram uma foto, não sei como, e eles oravam sobre aquela
Gente,
foto, que antigamente essa coisa, né,
uau,
daquelas igrejinhas miudinhas. E muito, aquelas irmãs assim que realmente pagam o preço da oração. E você não imagina, algumas daquelas famílias que oraram por nós há 30 anos atrás estão com a gente hoje aqui no Mananciais.
Olha isso,
Ai, que
Entendeu?
bênção, meu Deus.
Mas assim, eles oraram pela gente sem nos conhecer, sabendo só o seguinte: estávamos destinados a uma perdição eterna e eles fizeram questão de clamar por nós. Assim, combinar? Eles não iam ganhar nada com
É
isso.
verdade.
Porque eu acho bem interessante isso. Tem muita gente que intercede para ter um ganho secundário.
Sim.
E, né? Você está falando do quê, Mônica? Eu estou falando, por exemplo, ah, mas é porque eu vou falar de motivações bem ruins, mas só para ilustrar um pouco. Tem pessoas que falam assim, não, eu quero que meu marido seja salvo porque eu quero ser pastor, e se ele não for salvo, eu não vou ser pastor, entendeu?
Sim, por um interesse, né? Talvez
Parece
ali
tão santo,
uma.
né? Mas tem uma profanação nisso.
Sim.
Porque antes da sua posição ministerial, existe a salvação do seu marido, que é imensamente superior a
Com
qualquer coisa.
certeza. Sim.
É o primeiro interesse do coração do pai. E aí, essas pessoas não tinham nada a ganhar e nem nada a perder se nós não fôssemos salvos. O que que eles iam perder?
É verdade.
Mas eles pagaram preço por anos. Eles iam para o monte, eles faziam jejum. E eles viram o fruto. Veio minha
Olha,
mãe, eu, depois
tremendo
Felipe,
isso.
né? E muitas outras
Isso é
pessoas da nossa
incrível.
família. E aí nós nos casamos no Senhor, eu e Felipe. Nossos filhos são criados na presença de Deus. E essas famílias hoje estão aqui perto de nós. E a gente tem outras famílias que, né? Enfim, a gente continua esse vínculo de amor. Porque sabe uma coisa que eu tenho aprendido nesses anos andando com Jesus, assim? E a sua história ilustra muito bem isso, Ângela. A gente começa intercedendo, mas a gente não consegue imaginar a beleza do que Deus vai realizar. A gente tem
É
uma
exatamente
ideia,
isso. A gente não
mas os
tem.
nossos olhos não viram, os nossos ouvidos ainda não ouviram o que
Eu
Deus tem
vejo
preparado.
isso lá na igreja,
Não é?
sabe, no Meyer, assim. E até esse exemplo, né, que eu dei aqui com a Celine, eu fico vendo, né, nossa igreja tem crescido e quando eu vejo famílias, sabe, novas famílias entrando, eu falo, foram por elas que eu intercedi. Foram por elas. Sabe, você realmente você não sabe a dimensão que
Não.
a sua intercessão vai causar. Mas quando ela é regada, né, pelo coração de Deus, né? Eu tenho um autor que ele fala sobre isso, que ele fala assim, quando você chega mais próximo do coração de Deus, que você ouve as batidas do coração de Deus, elas batem por vidas, batem por almas. O coração de Deus é isso. Esse é o lugar da intercessão. Isso é
Esse é
que
o lugar de
libera o
verdade.
poder.
Esse é o lugar.
A gente vai no impacto, né? A gente vê tantas mulheres, quando
É.
eu olho aquela multidão
Nossa.
chegando, sabe? Eu,
Sim.
o meu coração, eu fico. Eu falo, Jesus, é isso, é o seu coração aqui batendo.
É.
Quantas pessoas, né? Talvez intercederam
Sim.
por elas, choraram por transformações. Ontem mesmo, o Rafael recebeu um pessoal lá na igreja, e aí o rapaz falou assim. Até um policial, né? Ele falou assim: Olha, eu tô indo lá na igreja da Barra, mas a minha esposa foi num tal de impacto, a minha esposa foi transformada. A
Uau!
minha esposa é outra pessoa.
Que coisa linda isso, gente.
E o
E
que é? De onde
onde isso
isso
tudo vem,
saiu?
né?
Qual a origem disso? De um coração intercessor.
Alguém orou antes, né, pastor?
Alguém orou
Alguém orou
antes.
antes.
Ai, muito bom. Vocês querem falar mais alguma coisa?
Ah.
Não, porque se deixar aqui, vai,
Não,
né?
vai.
Vamos parar pra orar.
Vai, que meu coração tá aqui, assim, fervendo por isso.
E
Que
sabe que é bom? A
maravilha.
senhora mencionou do impacto. A coisa mais legal até do impacto de estar intercedendo por outras pessoas pode até parecer um pouco egoísta, meio altruísta, essa guerra entre, né? É porque no final a satisfação que a gente tem por estar
Com
intercedendo por outro é um
certeza.
senso de privilégio.
É um senso de privilégio.
Exatamente.
E é que vem aquele contentamento. É
Sim.
tipo assim, Senhor, realmente esse é o meu lugar.
Sim.
Não é o meu lugar de ter coisas, de ter objetos, de ter posses,
Sim.
mas é o meu lugar de me colocar na brecha por alguém e eu falar assim, meu Deus, eu nasci pra esse negócio aqui.
Sim.
E sabe o que as pessoas falam? As pessoas, elas falam assim, eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei para que Deus me chamou. Eu falei isso essa semana para uma pessoa, falei assim, talvez porque você está preocupada com as suas questões. As suas necessidades, elas ainda estão aqui, ó. Só que quando você subir o nível, se você começar a se retirar e colocar as necessidades dos outros, você vai ver o que que Deus vai fazer na sua vida.
Uau.
Uau. Porque
Aleluia.
eu sou resultado disso, nós somos resultado disso.
É verdade.
A igreja, né? Quantas pessoas a gente pode ver resultado da intercessão de alguém que se
Amém.
colocou na brecha?
Amém.
Isso é
Aleluia.
maravilhoso.
Muito
Eu
bom.
sou apaixonada.
Só para fechar, vocês podem me corrigir se quiserem, mas eu lembrei de Jó. Que teve as suas causas resolvidas
Sim.
quando ele começou a interceder pelos seus amigos.
Intercedendo.
Acabei de lembrar, até notei que a senhora falou isso. Então, querido, que você seja como ele. Que você olhe para a necessidade do outro e comece a
Amém.
declarar o reino de Deus sobre a
Amém.
vida das pessoas. Você vai ver que a sua vida vai ser solucionada, assim, por osmose. Vai no
Aleluia.
automático, não é?
Isso aí.
Ai, muito obrigada.
Muito
Então, quem pode
obrigada.
finalizar aqui? Ah, a senhora nunca
Assim, ó,
finalizou, né, pastora?
como é que eu
Olha
finalizo
para a
isso,
sua
gente?
câmera, convida as pessoas assim, ó, entre nesse lugar de intercessão. Nós estamos contando
Esse é
essa
o seu
oração.
lugar. Se você é nascido de Deus, Deus te chama para interceder. que isso libera o poder de Deus. É nisso. Você quer o poder de Deus? Começa a interceder.
Muito
Muito
obrigada.
obrigada,
Amei
muito
nosso
bom,
papo.
gente. Linda, obrigada.
Até semana que vem, gente. Tchau.
Tchau.